você já tem ouvido falar que o momento é muito interessante para a pecuária, muito interessante para o pecuarista principalmente, mas alguns detalhes estão sendo esquecidos. E é por isso que a gente vai conversar agora com o Rodrigo Albuquerque, que ele, além de pecuarista, é veterinário e também analista de mercado, porque ele tem uma visão diferente em relação ao que está acontecendo com essa gana toda por abate. A gente vai falar especificamente de um segmento que é o de novilhas e o Rodrigo tem um posicionamento bastante interessante. Mas antes de ouvir sobre essa sua visão, Rodrigo, eu queria entender de você que momento é esse. O que está acontecendo com a pecuária brasileira?
Um prazer estar falando com vocês do Notícias Agrícolas, veículo que a gente admira e acompanha. Bom, na verdade, nós estamos passando por um tsunami de preços. Acho que a melhor analogia é essa. É um tsunami e é difícil ficar na frente de uma onda tsunâmica, né? E é exatamente assim que a arroba tem se comportado. Entendo eu, com o pouco entendimento que eu tenho, que eu acho que certeza, nesse momento, a certeza de mercado ninguém tem. Vou ser bem sincero, ninguém tem. Certeza talvez seja a nossa maior inimiga. A nossa melhor amiga agora é a dúvida. Mas o pouco que eu acredito, a gente vem de um... E tudo isso que está acontecendo tem um motivador que é a base da pecuária. O ciclo pecuário estava virando, o famoso ciclo pecuário. Então a gente vem de um abate de matrizes bastante importante, 2017, 2018, 2019, tá certo? Inclusive, se a gente pegar no horizonte um pouco maior, né, de 2013 para cá, se a gente pegar a média de fêmeas abatidas dos últimos 10, 11 anos, de 2013 para cá, só um ano a gente reteve fêmeas de maneira bastante importante, abaixo dessa média, né, da história recente. Portanto, é um verdadeiro 7-1 do abate de fêmeas. Nós estamos retendo poucas fêmeas já há algum período na pecuária. Era esperado que uma hora a base da pecuária, que é o bezerro, ia se fortalecer, tá certo? E isso no seu devido tempo, geralmente um ou dois anos depois, é passado para o boi gordo. Então, esse é o nosso... Isso estava anunciado. A gente tinha dúvida se aconteceria em 2019 ou 2020, e de fato essa fortaleza do preço da base da pecuária, do bezerro, iria acontecer. Está acontecendo, estava já acontecendo. É fato que de 2017 para cá o bezerro vem apreciando, né? Não só o bezerro, mas principalmente ele. Muito bem. Nesse momento, esse cenário montado, e esse cenário ganhou contornos um pouco mais aguçados, por quê? A indústria brasileira descobriu a fêmea jovem como uma solução para o problema que a gente sabe que existe do macho inteiro, do macho não castrado. Então nós, há um ano e meio ou dois, começamos a direcionar em larga escala abates de fêmeas jovens, as fêmeas jovens para o abate. E isso por si, quando eu estudei a veterinária, a fêmea jovem é aquela que tem os melhores índices reprodutivos e ela tem também o melhor mérito genético. Você vai introduzindo a melhoria genética nessa fêmea. Então, quando a gente pega uma fazenda de cria que está abatendo as fêmeas jovens e retendo as antigas, as vacas mais velhas, a gente não vê um destino bom para essa fazenda. E a Fazenda Brasil resolveu fazer isso. Então, números mostram que o abate de fêmeas de 2019 frente a 2018, fêmeas jovens, cresceu da ordem de 25%. Quando a gente pega um horizonte um pouco maior, comparando 2018, por exemplo, com 2005, dados do IBGE mostram que o abate de fêmeas jovens cresceu 70%. Então, isso por si é jogar mais fervura nesse caldo. Então, naturalmente, nós já íamos passar por um crescimento de preços da pecuária. O que aconteceu? Em adição, nesse momento, justamente num timing, né, os astros se alinharam como há tempos não se alinhavam para preços. Então, paralelamente a tudo isso, que por si só já é uma força importante, vem uma inflação importada de um país asiático, da China, por um problema sanitário, e justamente numa fase em que a gente tem a transição de paz para confinamento, num ano em que a chuva está atrasando. Então, aí você tem um cenário de tsunami.
Mas para onde vai ainda não dá para saber, né?
Não dá para cravar, não dá para falar. A gente vê a onda de tsunami, é muito perigoso a gente ficar na frente dessa onda. É mais ou menos assim a arroba. Então, o boi, num primeiro momento, ele olha... O boi, quando põe o focinho para cima, eu vou subir, eu vou aquecer. Para onde eu vou? Primeiro horizonte que ele olha é o valor histórico recorde nominal. Isso ele atropelou diversas vezes nas últimas quinzenas. Depois ele passa a olhar para o valor histórico real. Acabou de atropelar aqui, era 190, algumas consultorias falam de 186, até o CPE 192, atropelou. Agora o arroba passa a olhar para o valor da arroba do bezerro. E a gente vê já negócios pontuais, ainda não é mercado, um valor de arroba de 210, às vezes até um pouco mais em São Paulo. Isso é o bezerro que foi negociado na safra desse ano. Mas hoje já o bezerro está acima disso, é óbvio. Então, o próximo limitador para a arroba do boi é justamente a arroba do bezerro. Esse é o verdadeiro teto.
Bom, mas vamos entender essa sua preocupação, principalmente com esse segmento, o de fêmeas jovens. Qual que é o reflexo disso para o futuro?
Quando a gente está na veterinária estudando, a evolução genética do bovino, como um animal é diferente do frango, né, que você tem um ciclo produtivo muito rápido, como o nosso ciclo produtivo é muito grande, a gente demora para introduzir genes de melhorias produtivas dentro de uma população. E justamente quando a gente consegue fazer isso, é óbvio que o animal mais novo ele tem uma quantidade maior de genes mais bem voltados para as características que você queira selecionar do que o animal antigo. O que a gente está fazendo? Nós estamos abatendo essas fêmeas, são as formas do rebanho. Então isso preocupa muito grande porque, de repente, nós estamos rifando o bezerro do futuro de maneira antecipada. Na minha visão, o fato da gente direcionar uma quantidade muito grande de fêmeas jovens para o abate vai fortalecer mais ainda o cenário da base da pecuária de preços, ou seja, do bezerro. Então, quem ganha com isso no futuro de médio e longo prazo certamente é a cria. Agora, é ruim isso? Não, a cria ficou décadas com a margem muito ruim. Então é muito bacana a gente ver a cria se valorizando. E você que é da recria e da engorda, meu amigo, se você vai fazer recria e engorda no Brasil, você, minha amiga e meu amigo, seja profissional. Porque cada vez mais vai ser desafiador esse cenário.
Você está sugerindo que a gente pode ter um buraco de oferta no futuro? E esse futuro está próximo?
Esse futuro está cada vez mais próximo. Eu diria que esse futuro já começa a acontecer em 2019, 2020 principalmente. Então eu entendo que a base da cadeia pecuária vai continuar fortalecida por muito tempo. Porque nesse momento também, como a margem da recria engorda está muito estreita, a recria engorda não tem como escapar de demandar um animal de melhor qualidade. A recria engorda fez toda a lição de casa para aplicar tecnologia no animal. E a diferença entre você aplicar tecnologia num bezerro, que tem a genética congelada lá de 1980, e num bezerro que tem a genética evoluída, é da ordem mais ou menos de 25%. Os dados do Instituto Zootecnia de São Paulo mostram isso. O IZ tem dois rebanhos, um rebanho Nelore controle e um rebanho Nelore seleção. No controle, a genética está estacionada lá na década de 80, como é em boa parte das fazendas de cria do Brasil. E no Nelore Seleção, vem sido inserido genes de melhoria. A diferença produtiva da cria desses dois rebanhos, no mesmo sistema de produção, é da ordem de mais ou menos 20% a 25%. Então, como que você, na recria engorda, com uma margem estreita, vai poder abrir mão de um animal melhorado? Então, isso por si também demanda a qualidade da cria. Então, eu vejo a cria muito fortalecida de maneira longa, de maneira para as próximas décadas, eu diria, para os próximos anos, com toda a tranquilidade, e a recria engorda numa necessidade muito grande de melhoria de gestão. Para você poder extrair resultado, dá para ganhar dinheiro com a recria engorda? Dá. Mas se tem alguém que tem que ser cada vez mais profissional, é esse cidadão.
Para a gente finalizar aqui, qual a sua dica para quem está te ouvindo agora, então, enfim, para se preparar para esse cenário que você está trazendo aí?
Eu acho o seguinte, nós como pecuaristas, nós temos que ter não só um... O que a gente gosta como pecuarista? Eu falo porque eu também sou, a gente gosta de produzir. Está na veia produzir, está tudo certo, não tem nada de errado. Mas além de produzir, isso a gente tem que manter esse pilar produtivo, nós temos que agregar em cima dele o pilar gerencial. Nós temos que saber custo de produção, nós temos que saber questões de fluxo de caixa, questões da área financeira do negócio. Fluxo de caixa, capital de giro, comercialização, gestão comercial, ferramentas da bolsa, ferramentas de trava. Então a gente tem que se profissionalizar na gestão e manter o pilar produtivo. Essa é pensar no negócio e não só no animal. Acho que quem pensar no negócio e não só no animal, acho que vai ter futuro. E esse futuro chega rápido. 30%, 40%, alguns falam até 50% dos produtores vão sair do negócio. Então, se você não tiver essa preocupação, arrenda ou vende sua fazenda antes de você perder. O recado é esse.
Olha aí. Recado, então, do Rodrigo Albuquerque. Preste atenção no que vai acontecer. Uma mudança, portanto, importante aí na pecuária brasileira e você precisa estar preparado para ela. Daqui a pouco a gente volta.